Mamãe, posso gritar?
Pode. Oi, gente, tudo bom? Mais um episódio do Grita Mulher. Eu sou a Layla Barbosa, sou educadora, sou doula, faço ciências sociais. Tenho 23 anos, moro em São Paulo e sou mãe da Areta. E é isso, e esse podcast é sobre isso e essas tantas coisas muito doidas que envolvem ser mulher, que envolvem trabalhar com educação. E pensando em tempos de pandemia, eu trouxe aqui hoje uma convidada para falar sobre educação social nos tempos da pandemia. É uma área que vem crescendo, né? A gente sabe que quando tem crises sanitárias, crises, qualquer tipo de crise dentro do capitalismo, as ONGs, essa galera ajuda muito, né? Mesmo fazendo um trampo que deveria ser fornecido pelo Estado, mas elas vêm somando e vêm acreditando em outras formas de fazer educação, de apoiar a juventude e essas outras populações que são oprimidas, né, pelo Estado. E eu trouxe uma mulher que é maravilhosa, é minha amiga de infância, então já viu muitas coisas na minha vida, viu eu me estruturar também como educadora e já foi minha coordenadora pedagógica maravilhosa, é a Gabi Fonseca, que é a nossa convidadíssima maravilhosa. E é isso, Gabi, fala pra gente quem você é e qual o seu sonho.
Oi, pessoal. Eu sou a Gabriela, tenho 22 anos, eu sou formada em pedagogia e eu já tive diversas vivências, tipo, acho que dentro da área cultural, artística e educacional, assim, que acho que me moldou bastante, não sei. Eu sou educadora social e coordenadora pedagógica dentro da NAVE, que é um instituto, uma ONG aqui no Capão Redondo. E eu também sou artista, eu mando uns desenhos, umas pinturas, tô me arriscando na tatuagem hoje e eu acho que é isso.
Inclusive, duas tatuagens que eu tenho no meu corpo foi a Gabi que fez me usando de cobaia. Então é isso, pra vocês verem um nível de confiança.
Um dia eu vou ser uma tatuadora zica, aí eu faço mais. Poxa, meu sonho. Meu, eu não sei pensar em um sonho pessoal meu hoje, assim. Eu queria muito voltar a estudar, tenho muita vontade. Mas eu acho que um sonho muito forte que eu tenho é de ver a NAVE, a ONG onde eu trabalho e ajudei a construir. Eu quero muito ver ela grande, sabe? E eu não digo tamanho físico e econômico, sei lá. Eu digo da gente lá dentro, da equipe lá dentro, das crianças lá dentro, das famílias que a gente acolhe. Acho que esse é um dos meus principais sonhos hoje. É ver a galera sonhando, sabe? E ver concretizando, sei lá. É isso.
Gabi, muito obrigada por ter aceitado o convite. O podcast é sobre mulheres reais e mulheres que, nesses tempos que a gente não tá podendo se aliar a muitas outras pessoas que a gente gostaria novas, a gente tem que ficar perto das pessoas que a gente tem ali naquele momento, né? Então, o podcast é isso, tá surgindo no meio de uma pandemia e o Brasil sendo governado por uma pessoa totalmente incapaz de governar, né? E que tem se mostrado incapaz de governar o país. Então, o seu trabalho, assim como o meu e assim como de diversas pessoas que estão no setor essencial, né? Que é esse setor que cuida das pessoas, faz um trabalho incrível. Eu me coloco nisso, né? Porque, né, eu acho que a gente merece todo o crédito que a gente merece mesmo, porque é foda, sabe? É difícil. Uma questão que a minha irmã e que eu vejo outras pessoas trazendo é: o que o educador faz? Nunca se sabe se o educador é educador de quê, sabe? Então, o educador social faz o quê pra você? Ou, num geral também, mas você pode incluir a sua versão pessoal nisso. E o que difere o educador do professor que as pessoas encontram na escola, sabe?
Eu acho essa pergunta muito louca, porque eu já fui questionada sobre, e eu já fui questionada até por pessoas que estudaram comigo, tipo, fizeram faculdade comigo, e eu achei meio bizarro, assim, mas tudo bem. Meu, eu não sei. Eu acho que rola muito uma ideia errada de educador, porque, tipo, eu acho que você não precisa necessariamente de uma formação, de uma licenciatura pra ser educador, sabe? Tipo, eu acho que o papel do educador vai muito além. Ainda mais de um educador social. Porque, tipo, eu acredito que a gente, querendo ou não, tem mais espaço pra conhecer a criança como indivíduo, assim. E não como... Não é a sala de aula, não é a turma. É a criança, assim, sabe? E as crianças. Eu acho que o seu papel, assim, não é só com ela. É com a família dela, com o lugar que ela ocupa, com a roda dela, de pessoas com que ela convive. É isso, eu acho que muitos educadores são questionados por não terem a formação. Não terem todo esse processo, assim, técnico, né? Sendo que eu acredito muito na prática, sabe? Eu acho que boa parte da bagagem que eu tenho hoje eu aprendi na prática. Até porque na faculdade eu ouvia, tipo, histórias de crianças de escola e de crianças da classe média e da educação para crianças da classe média. E eram realidades que não condiziam com as minhas. Com a minha realidade, com a minha realidade com outras crianças, com a realidade de outras crianças. Então, acho que isso é muito complicado. Não adianta tu ensinar uma pedagogia que não te representa. Não representa o outro, assim, sabe? Porque eu não ensino só pra mim, eu também ensino pra criança. E é uma troca, né, meu? E eu falo a criança também, incluindo adolescente. Porque eu tenho crianças de 18 anos lá na ONG. E isso é muito louco.
Ô, Gabi, mas você trazendo isso, né, de que existe um questionamento, né, por parte da categoria mesmo dos professores sobre, né, o papel do educador social, o que faz de fato educador social e tal, é muito as pessoas acharem que não tem espaço para outros, entendeu? Que, tipo assim, o outro está tomando o meu lugar, sabe? Porque, por exemplo, aonde eu trabalho, para que uma criança esteja participando das atividades, ela precisa estar cursando a escola e tal. Se ela estiver em idade escolar, ela tem que estar cursando. Então, tipo assim, a gente não tá ali querendo substituir um professor. A gente tá ali querendo, né, complementar o trabalho, porque a gente sabe que algumas crianças dentro de casa não aprendem ou desenvolvem-se tão quanto poderiam se desenvolver dentro das casas deles, entendeu? Então, às vezes a criança vai pra escola com 6 anos, mas um monte de outras coisas que poderiam ter sido desenvolvidas até os 6 anos não foram por conta de 70 milhões de fatores. Então, eu acho que é um trabalho muito conjunto, sabe? E que porcaria, né, que exista gente que acha isso, sabe? Eu, como doula, também penso nisso, sabe? Porque também é uma outra área que me afeta isso, de, tipo, um monte de médico fica contra as doulas, sabe? Ou enfermeira achar o trabalho da doula chato, ou, sabe, achar que tá ocupando o lugar dela, sendo que, cara, dá pra todo mundo trabalhar bem e pensar, tipo, ali é a criança. A gente tá colaborando pro desenvolvimento neurológico, psicomotor e pipipipopopó da criança. No hospital, por exemplo, o obstetra, a enfermeira, a doula, eles estão ali colaborando para o bem-estar de uma mulher e de um bebê, né? Ou de um homem e de um bebê. Então, tem espaço pra todo mundo. E quando a gente lembra quais são, de fato, os nossos objetivos, eu acho também que é uma coisa que o capitalismo também traz, né? Da gente estar sempre nessa concorrência com outras categorias e não nos vermos simplesmente como classe trabalhadora, né? A gente não tem essa consciência de classe, né?
Não, Laila, não tem. Eu acho que é muito isso do educador ser um complemento, assim. Tipo, da educação social ser um complemento. Falando das crianças que eu acolho e de ser uma outra realidade, meu, é escola pública que não adianta você conhecer tal português, a matemática, sabe, o ensino básico que a gente tem. A ideia da natureza mais próxima de ti é necessária, de você como um ser da natureza, de você como a natureza é necessária. A gente tem umas vivências dentro da educação social que essas nossas crianças não vão ter, entendeu? Não existe na escola, sabe? E isso é muito doido. O espaço onde eu atuo, assim, a gente tenta trazer coisas que façam delas futuros líderes, sabe? Seja um líder dentro de casa, seja um líder no bairro, no trabalho, meu, não sei. Mas, tipo, uma autonomia que, às vezes, dentro de uma escola, de uma caixinha, assim, a criança não tem. Ela não é ensinada a isso.
E sem passar pela questão, assim, pelo menos é uma questão que eu tento me afastar e que eu pelo menos vi você tentando se afastar também nesse tempo que a gente trabalhou juntas, é essa questão da meritocracia, sabe? A gente não tá tentando ensinar pro menininho preto na favela que ele pode ser tudo que ele quiser, só basta ele acreditar. Não, porque a gente sabe que o Estado mata ele, a gente sabe que se o Estado não matar, outra coisa vai matar, entendeu? Então, assim, a gente tá, tipo, tá vendo essas pessoas reais aqui que vieram do mesmo lugar que você, é, tipo, dá uma esperança pra criança, né? Dá um horizonte, mas não é pra que a criança também se iluda. É que ela também desenvolva um senso crítico suficiente pra entender que se ela está ali ocupando uma posição inferiorizada na sociedade, oprimida, é porque tem alguém ganhando em cima disso, sabe? Tipo, por que que será que o menino fulano tem o tênis de 2 pau e eu tô usando a chinela rasgada, sabe? É pra ele questionar mesmo. E pra gerar esse incômodo também, né? Eu fico pensando, assim, no top 5 dificuldades, vai. É claro, né? As demandas, elas aparecem. Mas, tipo assim, quais são as maiores dificuldades que, tipo, um aluno que vem pra você... Uma criança, né? A gente não vê como aluno, a gente vê como educando mesmo, né? Quais são, assim, os maiores desafios hoje que nesse momento de pandemia, pensando que a gente tá gravando isso em maio de 2021, que você identifica?
Putz, acho que um dos maiores desafios de como educador você ser reconhecido como um profissional da educação, porque a gente não é, muitas vezes a gente não é, sabe? E tipo, eu me formei em pedagogia, mas falando também por outros educadores que eu conheço que não tiveram uma formação, assim, ainda estão nesse processo de se formar e tal. Mas eu acho que esse é um dos maiores desafios. E o papel de qualquer profissional da educação aqui no Brasil é muito louco, né? Porque a gente não é levado a sério. A educação no Brasil já não é levada a sério. A nossa educação é de 1500 ainda, lembrando disso. Mas eu não sei, é algo que não faz sentido na minha cabeça. É algo que me provoca muito. Eu, hoje mesmo, eu não me vejo trabalhando em nenhuma escola. Não me vejo seguindo o planejamento que é feito lá dentro. Não me vejo seguindo a rotina que existe, assim. É muito louco pensar no professor, no educador brasileiro, assim, sabe? Ser educador em tempo de pandemia, eu tava falando disso esses dias, assim, que, tipo, tá sendo um caos pra mim, porque aí eu mudo todo o meu planejamento que eu tenho lá dentro do espaço que eu trabalho, porque as crianças não estão conseguindo seguir a rotina escolar. Então, ter aula online é um privilégio hoje. Eles não conseguem acompanhar, muitos não têm internet, não têm celular, computador, tipo, não têm acesso mesmo. Então, isso é muito doido, sabe? Eu tenho um educando de... vai fazer 17 anos e ele não lê e não escreve. Eu tenho criança chegando lá na nave pedindo ajuda pra ler. E, meu, criança de 13 anos, que já era pra ter sido alfabetizada há muito tempo. E eu acho que em meio a isso tudo que tá rolando, só piora, só cai. É isso, é rotina, é não dar tempo de estudar, aí é grana, e aí você não tem grana pra estudar. É muito louco, não é um trampo que é levado a sério, eu acho. E aí não importa, nessas horas, acho que não importa se você é educador ou se você é professor, você já tá fudido por si só.
E você tem que se incomodar com isso, né? Porque...
é desgastante.
E exige o mínimo de humanidade da gente também, né? É só você olhar um pouquinho fora da sua janela e perceber que, tipo assim, o mundo tá caótico. Precisamos fazer alguma coisa. E tem estudos, né, que falam, né, que o... Eu vou até colocar embaixo o estudo, a reportagem que fala que as crianças vão demorar 11 anos pra poder se readaptar a tudo. A esse espaço em branco, sabe? Porque, tipo assim, a gente que é educador sabe que a criança, ela demora, assim, 7 anos pra construir algo que ela perde em 1 ano, sabe? Porque ainda tá sendo construído ali, né? Neurologicamente falando, tá sendo construído ainda a cabeça daquela criança. Então, vai ser não tudo perdido, óbvio, né? Porque não é nada perdido, mas aquela criança, ela tá num ambiente que todo dia tem uma rotina. E você se alimenta, e você escova os dentes, e você tem uma rotina de higiene. E você desenvolve algumas coisas, então você lê, você brinca, você tem contato com algumas formas de expressão emocional, como artes, como música e tal. E aí, do nada, você tira essa criança que tava acostumada a ter isso e aí coloca ela num lugar onde ela não é nem um pouco estimulada, onde ela não é nem um pouco observada, ouvida. E muitas vezes não tem nem o que comer. E aí a criança demora muito tempo pra se readaptar e pra ser inserida num ambiente minimamente propício pra ela se desenvolver. E aí quando a gente tá lidando com educação social, a gente tá lidando com isso, né? É a escória do mundo conservador, né? É filho de estupro, é criança que foi abusada, é usuário de drogas, overdose, criança que a mãe morreu por conta de overdose. É tipo assim, a escória é o que o conservadorismo não quer que apareça, né? Não é bonito pro cartão postal do Dória. Assim, muito se fala sobre saúde mental hoje em dia, que bom, né? É um tema muito importante. Nós somos filhos de uma geração e de outras gerações, que são filhos de outras gerações, que negligenciam muito o cuidado mental porque acha que é frescura, porque acha que Deus cuida, seja lá qual é o motivo. Assim, os nossos pais precisaram muito de terapia, não tiveram terapia, agora a gente precisa de mais terapia do que eles precisaram um dia. Então, que bom, né, que tem bastante gente falando sobre saúde mental. Tem Amanda Ramalho, que é maravilhosa, que tem o Esquizofrenóias, que eu sempre gosto de citar, que é um podcast maravilhoso, gente. Mas enfim, isolamento tem afetado muito as crianças, e que as crianças, né, uma vez que a escola é um lugar de socialização da criança, como você acha que o isolamento vai afetar essa a parte da população, sabe, que é atendida pela educação social mais, sabe, que geralmente é na periferia, geralmente, né, porque, assim, ONG tá aí pra ajudar, né, quem precisa. A gente sabe disso, pra poder fazer o mínimo que o Estado poderia fazer. E como que você vê as crianças, sabe, o que que você acha que tem surgido na cabeça dessas crianças, que você tem observado também como educadora, sabe?
Eu acho que se a nossa cabeça já tá ferrada, nós adultos, se a gente já tem a cabeça ferrada, imagina de uma criança. Criança não tem voz, sabe? Um jovem, muitas vezes, também não tem voz. Então, isso é muito louco, porque a gente tá vivendo um caos, tem mexido muito com todo mundo, e eu digo todo mundo mesmo. Sei lá, hoje eu tenho uma noção que eu não tinha antes, assim. Eu nunca tinha me preocupado tanto com saúde mental, até com a minha. Tanto que eu aprendi com você, que você falava, tá, mas e quem cuida de quem cuida? E eu nunca tinha me questionado isso. E é isso, tipo, meu, a gente cuida de tanta gente, de tanta família, de tanta criança, e aí quem cuida da gente? E eu tenho me questionado muito sobre isso. Meu, eu sou escuta, sabe? O tempo todo eu escuto, eu me coloco nesse posicionamento de só ouvir, de só acolher. Às vezes chega criança que, meu, não quer ter aula naquele dia, não tá bem, não teve um dia, uma noite boa. Então, às vezes, eu só preciso ouvi-la. E a gente vai ouvindo muita coisa, sabe? Hoje mesmo, uma das minhas crianças falou que tá uns dias na casa da avó, porque os pais estão brigando muito e a mãe não queria que ele visse. Então, meu, imagina quantas crianças não estão passando por isso, sabe? De estar no meio de uma violência familiar, de estar vivendo abusos, seja quais forem ele, de estar inserido em um espaço que elas não deveriam, porque pra mim não faz sentido elas viverem realidades tão pesadas, assim. Não sei, é algo que me dói muito, porque são pontinhos de luz muito forte. Elas não escolheram isso, sabe? Acho que isso é o que mais me incomoda. E é isso. Elas, meu, futuramente serão adultos que precisarão de terapia também. E tendo em vista que hoje em dia terapia é algo extremamente difícil de você conseguir, mano, é muito, assim. A gente mesmo lá é um corre pra conseguir psicólogo, tipo, voluntário, porque a gente não tem verba, meu, não tem. Então é psicólogo voluntário pra conseguir atender essas demandas. E são muitas, sabe? É de estupro, é de abuso, é de violência, é de droga. Então é muito louco. Sei lá, educador às vezes tentar fazer o papel do psicólogo e não dá. Mas porque é algo que não chega na gente. É algo extremamente complicado de chegar na gente, assim.
O que você vê, assim, quais as demandas mesmo? Tipo, o que na área social tem acontecido muito com as crianças, sabe? O que você tem visto como educadora que lida com muitos casos, sabe?
Agora, por exemplo, o espaço onde eu trabalho, a gente voltou a atender as crianças ontem. segunda-feira. A gente ficou um mês parado, quase, lockdown e tal. Mas é muito foda falar de lockdown onde não dá pra parar, sabe? Você não consegue ficar em casa, quarentena, tudo, se o auxílio emergencial não chega pra todo mundo. Comida, educação, meu, necessidades essenciais e básicas, assim, não chegam pra todo mundo. É toda uma burocracia pra você conseguir. Então, tipo, não dá pra falar de fechamento, de quarentena. É muito complicado falar disso na periferia. Ou você trabalha, ou você, meu, passa fome. É aquilo, né? Ou você morre de Covid, ou você morre de fome. E aí, pensando que, sei lá, você é uma mãe com outros 5 filhos dentro de casa. É uma realidade muito, muito diferente. E, enfim, a gente voltou ontem com as crianças. Pra gente foi muito doído. Pra mim, pros outros educadores. Bom, pra equipe no geral, a galera que cuida da cozinha, limpeza, tipo, pra todo mundo foi muito louco passar esse tempo sem as crianças, porque a gente não sabe exatamente como elas estão, né, no dia a dia. Lá dentro a gente não podia abrir pra atendê-las, mas a gente ia lá na favela e na casa delas, ver como estavam as coisas. A gente pegava elas e ia pra praça, pra lugares abertos, porque tava tendo muita fiscalização lá na nossa rua. Então a gente tava com medo, a gente não consegue arcar com uma multa. Era muito louco, porque era mãe e sempre mãe. Sempre mãe desesperada falando, ai, quando que a nave vai voltar? Ai, quando que as crianças vão voltar? Porque eram elas na rua, sabe? O dia inteiro. Então, meu, a rua criando e a rua ensinando. E até que ponto isso é seguro, entendeu? A gente teve caso de carro parando na frente da favela, abrindo a porta e tentando colocar duas crianças pra dentro do carro. Tipo, levar duas crianças embora. Pra quê? Mas aí era caso de história de criança sofrendo abuso pelo tio. Aí era caso de pai sendo preso e duas filhas ficando sozinhas e aí quem cuida? Não tem mais ninguém da família. Aí é caso de pai que foi embora e a mãe tá, sei lá, na biqueira e uma criança cuidando da outra. Então, são casos muito pesados, entendeu? Isso é muito louco porque não surgiu pra gente. Eu tava falando disso esses dias, acho que com a minha mãe, não lembro, mas não surgiu com a gente caso de luto de criança por Covid, por familiares que elas perderam por conta do Covid. Mas ainda assim, meu, ontem eu ouvi de uma que o primo morreu de overdose. Então, tipo, eles estão sujeitos a quê? Tá aí, pandemia, tudo estourando e outras mil coisas acontecendo. E acho que acontecendo muito mais escondidas hoje. Porque é isso. A gente tá numa outra realidade. É muito difícil já ver algumas coisas. E o que tem que ser mostrado não é mostrado, né? A gente tava falando disso ontem, eu e um outro educador lá na nave. Então, não sei, a gente acompanha...
Pode falar que educador é o Miguel?
Era o Mi um pouco.
Pode falar, Miguel, te amo muito, maravilhoso! Te amo, gente, palmas pro Miguel, tá? Porque o Miguel, ele é perfeito, eu amo muito ele, Mi, te amo muito, muito obrigada.
Miguel, sou sua fã, obrigada.
Gente, segue o Miguel, eu não sei como é o user dele,
Miguel
o Babu,
Jesus.
Vem aí o user. Porque ele é maravilhoso, gente, ele é um educador de Paraisópolis, que ele era educando e agora ele é educador e ele é doido. E Miguel, fica em casa. Por favor, se cuida, tá bom? Te amo. Beijo.
MJesus.
MJesus com 2 S, _ 66. Ele tem até 66 no negócio. É demais. E pensando assim, né, na realidade das crianças, nessas demandas, né, tanto a questão emocional quanto aparece, quanto as demais demandas, quais os eixos ou temas ou conteúdos que o educador social ou que você, como coordenadora na nave, acha que é importante trabalhar com as crianças e, sobretudo, trabalhar hoje em períodos muito caóticos onde nada é como era antes, sabe?
Hoje, dentro da nave, nós temos 4 eixos principais. São os temas principais que a gente aborda com as crianças. O nosso planejamento, nossas atividades e oficinas são montados de acordo com esses temas. A gente tem cultura, a gente tem cidadania e liderança, linguagens e natureza. Eu acredito muito neles como um complemento da escola, como a gente disse no começo. porque, bom, a gente ainda tem escolas que ensinam que o Brasil foi descoberto, né? E que os índios, e entre aspas, histórias que estão sendo contadas há tanto tempo e que é algo que tem que ser desmistificado, por exemplo, assim. Então, a gente aborda temas que condizem com a verdade, com a realidade, enfim. Mas que eu vejo esses temas como algo muito necessário. Inclusive, hoje eu vejo a nossa temática da natureza como algo extremamente importante, assim, sabe? Pensando até tempos que estamos vivendo, porque a pandemia diz muito sobre isso, sabe? Estar fechado dentro de casa, sei lá, ou não, mas a gente tá cada vez mais distante da natureza. E eu acredito nela como uma das maiores educadoras que existe, entendeu? A natureza, ela ensina, ela acolhe. E eu tenho aprendido muito isso com a Bruna também. Ela, mais uma educadora da nave.
Gabi, quem é Bruna?
A Bruna, ela é minha namorada. E ela é uma educadora incrível também. Tenho descoberto muito sobre ela.
Babo, 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 babo.
Enfim, ela fala muito sobre buscar essa relação e essa ligação do ser humano com a natureza. Porque é algo que a gente perde, né? Conforme a gente cresce, enfim. É como se a natureza fosse uma coisa e nós fôssemos outra. E, enfim, eu acho que essa é uma das temáticas mais fortes que a gente pega lá dentro do espaço. E é algo que, pra mim, faz muito sentido. Bom, cidadania e liderança, eu tava até falando recentemente. Nem lembro com quem que foi, mas, meu, eu vejo as nossas crianças de hoje grandes adultos, sabe? Eu acredito muito nas crianças. Boto fé demais nelas.
Fé nas crianças, galera, é isso.
Eu aprendi muito com a Josefina, inclusive, sobre isso. Mais uma educadora foda que eu conheço. Que, meu, é isso, entendeu? É você dar autonomia, você pegar mesmo assuntos fortes disso. Discutir política com criança é algo que eu pego tanto, tanto. É lindo. Esses dias a gente tava lendo, eu peguei a Constituição e eu peguei temas específicos dela, importante, e conversei com a minha turma, assim, de maneira que eu falei assim, bom, vamos ver se vai dar certo. E, meu Deus do céu, foi incrível. Eles soltaram negócios absurdos, assim. Sabe, eu acho que a gente confia pouco neles e dá pouco espaço pra eles. É sobre isso, é sobre dar espaço, sabe? Eu acho que eles precisam de mais espaço pra falar, pra se expressar. É, tanto que a arte também é algo que a gente pega muito e que eu acho algo extremamente necessário, porque toda criança é artista, eu acredito muito forte nisso. E a arte é um brincar também. Bom, são isso, são, acho que, temas muito relevantes e deveriam ser buscados mais vezes.
É muito maravilhoso conversar com você e a gente conversa e não para. Mas eu queria que você pensasse, tipo assim, três coisas que você acha que vai acontecer, assim. Eu gosto de pensar na nossa realidade e pensar em agir. Então, tipo assim, como você vê daqui a, sei lá, 3 anos, vai? Tipo, é claro, né, eu não tô pedindo que você seja evidente, mas eu tô pensando assim, pensando na questão política, histórica, pipipipopopó, como que você acha, assim, se as coisas continuarem do jeito que estão, vai acontecer isso, a menos que, sabe, eu quero que você, tipo, apresente problemas e uma solução, sabe? Eu sou assim, tá, gente? Desculpa. Eu gosto de...
Isso agora.
Eu gosto de só ir. Mas também, tipo assim, vamos se pautar na realidade também, né? Porque eu gostaria que a nave da Xuxa viesse e salvasse todo mundo, mas não vai.
Meu, eu não vou mentir, assim. Eu tenho tido muita dificuldade de pensar no amanhã. No amanhã, na semana que vem. Tem sido algo que me desespera. Mas eu consigo pensar em uma coisa, assim. Quando você fez a pergunta, foi a primeira coisa que veio na cabeça, e acho que é porque é algo que tá muito quente ainda dentro de mim, mas eu quero que eu quero não, eu imagino, eu acredito, que daqui a 3 anos, o Abraão, ele vai tá lendo, e o Abraão, ele vai tá escrevendo, e ele vai, meu, ele vai tá fazendo o que ele ama, sabe? Hoje, o sonho do Abraão, que é um dos nossos alunos, ele tem 16 anos, vai fazer 17, foi quem eu falei. Ele não lê, não escreve, mas ele quer trabalhar de entregador. Ele quer trabalhar com bike, porque ele ama bicicleta, ele ama. E, meu, ele largou a escola, ele não aceitava ajuda de ninguém. A gente passou anos tentando fazer o Abrão estudar e o Abrão não queria. E hoje ele quer, sabe? Hoje, duas vezes por semana, ele tem aula com a Lara, que é uma mulher incrível, que ela se convidou para ser professora voluntária lá dentro da nave. E ele aceitou fazer a aula, ele tem estudado comigo, com a Bruna, com o Miguel, com a Lara. E algo que tá partindo dele. Então, toda vez que eu vejo o Abrão chegando, todo bonitinho, com a bicicleta dele, empolgado para estudar, para aprender a ler, escrever e realizar o sonho dele, que hoje é ser entregador, sabe? Toda vez que eu vejo isso, parece que é uma gasolina, assim, dentro de mim. Tipo, é o que me dá ânimo, é o que me dá força. E é o que me faz acreditar, porque muita gente acreditou que o Abrão tava perdido. E eu nunca acreditei que o Abrão tava. Eu sempre confiei muito.
Eu tô muito emotiva também, porque isso me deixa muito feliz, assim. Porque eu também tô com uma criança e tal. E também, tipo, não sabe ler, não sabe escrever. E, tipo, você vê o quanto de constrangimento que essa criança passa, sabe? Você vê o quanto, tipo assim, por mais que assim, as crianças, elas acolham muito, você ser diferente por algo que, tipo, ai, todas as crianças sabem fazer isso e eu não sei, você se sente mal, né? Então, sua autoestima já tá abalada. É, você já, né, fica mais recluso, porque você já não fala tanto, porque você acha que a sua voz não tem poder, que você não tem força, sabe? Pra, tipo assim, a gente escreve o que a gente fala, sabe? Também. É muito difícil, seja um menino de 13, seja um menino de 17, saber escrever o próprio nome é, tipo, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, sabe? Então, é muito difícil isso, assim, né? Mas é que nem você falou. Traz muito esse sentimento de, tipo, assim, tudo vai ficar bem. Ou não, né? Não. Ou não.
É, mas é isso. Se hoje, meu, ele conseguir realizar isso que ele quer, de trampar com a bike, porque ele falou, eu amo andar de bicicleta, eu quero trabalhar com isso. Se hoje for o que deixa ele feliz, eu vou estar muito feliz, sabe? Eu acredito que isso vai abrir outras portas, sabe? Vai dar um gás, assim, pra ele. Ele era um menino que quase não falava, que não participava, que não queria participar. Então, ver ele hoje sorrindo, brincando, conversando com os outros adolescentes é algo muito louco, porque ele mudou demais. Então, ele tá conseguindo uma autoestima, assim, alcançar um nível que, sei lá, tá abrindo diversas coisas pra ele. Eu falo dele porque eu acredito que haverão outras histórias, assim. Mas eu acho que também só acontecerão coisas do tipo se a gente der abertura, se a gente não desistir deles, se a gente dá isso, sabe? Dá escuta, do acolhimento. Eu acredito que a educação é a base de tudo, mas eu também acredito que o amor seja a base de tudo. Então, não dá pra falar da educação sem falar do amor, como disse Freire. Mas é sobre isso, entendeu? O Abraão só conseguiu isso, acho que porque a gente confiou, porque a gente deu ferramenta. Então, é um processo e pra mim já é um ganho.
E que o Abraão é um que dá um passo para além de um ciclo de violência e de opressão, perto de um monte de outros Abraãos que não dão todos os dias, né? E que morrem, e que vão pro sistema carcerário, e que, sei lá, sabe? A gente sabe o quanto a realidade é severa com determinados grupos sociais dentro, né, da sociedade. E que, tipo, o ideal seria que, sabe, todos tivessem a oportunidade de fazer isso. Uhum. Sabe? Porque ainda é muito pouco, né?
E lembrando que, tipo, há pouquinho tempo atrás a gente quase perdeu ele pra várias coisas, assim, pro tráfico, pra droga. Então, é isso, é uma guerra, assim, é uma batalha, meu. E que é ele seguindo esse caminho que a gente quer, mas também talvez a gente perca muitos outros, entendeu? Isso é muito foda. São muitos outros tomando outros rumos, assim, outras direções. E é por isso que eu acredito que a gente tenha que fazer algo. A gente tem que fazer algo.
esse algo pode ser se informando, pode ser estudando, pode ser se organizando com alguma organização que você, sabe? Eu acho assim, pelo menos a minha visão é que temos que nos organizar, temos que encontrar grupos que expressam aquilo e que manifestem aquilo da forma como as quais a gente se sente interpretado, né, e contemplado. Então, se organizem, é isso. Revolte-se, é isso, tá, gente?
Grito da semana!
Gabi, agora chegou aquela parte do programa que você indica e as pessoas ficam muito nervosas com essa parte. Eu não tô entendendo. Eu não entendo porque as pessoas sempre ficam muito nervosas, sabe? Isso é um padrão que eu observei em 3 episódios. É que as pessoas ficam nervosas porque elas ficam, ai meu Deus, quem eu vou? E eu fico assim, gente, se solta, só vai. Pode ser, tipo assim, um conjunto de mulheres, pode ser livros. O nome deste quadro é Grito da Semana! É isso, Gabi. Solta a voz, lança a braba. Indique mulheres que fizeram filmes, que escreveram textos, que falam coisas legais no Instagram, que tem um Twitter legal, que tirou uma foto legal. Fale de mulheres para mulheres com mulheres. É isso. E pra homens também, tá, gente? Vamos só lembrar que não é porque você é homem que você não vai ouvir esse podcast. Primeiro que se você acha que se você é homem, você não tem que ouvir esse podcast, você ouve esse podcast. Porque você tem muita coisa pra aprender, tá bom? Mas pode ouvir, tá? Eu não detesto os homens, tá? O feminismo não ensina isso.
Eu queria indicar, primeiramente, esse daí é meio óbvio que eu vou indicar, mas é o Instagram da Micheline Farias, @FariasMicheline. Ela é uma das fundadoras da Nave Capão. Ela é minha mãe, mãe da Júlia, mãe da Mora. Eu não sei...
É minha mãe também, mãe de 500 crianças.
Eu acredito muito na educação que ela prega, sabe? Pra mim, ela é uma das educadoras mais incríveis que eu conheço e que me ensinou muito. E ela é uma educadora sem diploma. Isso é muito louco. Enfim, acho que a primeira aluna dela foi a avó dela. Quando ela era criança, ela ensinava a avó dela a ler e escrever. E eu gosto muito quando ela conta essa história. Mas é isso, eu quero indicar o Instagram dela. E eu sou sua fã, mãe. Caso você ouça isso...
Palmas pra Micheline Farias, que ela é maravilhosa, gente.
Eu quero indicar também Josefina. Ela, vixe, é a minha argentina predileta. A Rose, ela é uma das... Acho que ela que me ensinou o que era a educação social. Ela me ajudou muito a pensar na educação da Nave, montar o nosso espiral pedagógico e a montar o nosso manifesto, que é lindo, que é basicamente a base educacional da Nave, no que a gente acredita, assim. E, enfim, ela é incrível. O Instagram dela é @josechud, JOSECHUD. Enfim, ela é incrível, eu sou muito fã da Josefina. E desde 2015, eu acho, que ela me ensina muito, que eu fiz parte de um projeto, que ela era uma das minhas mentoras, e eu acho que ela foi uma das minhas maiores inspirações, assim. Eu acredito muito nela. E ela é uma das fundadoras e uma das educadoras do Ateliê Casa de Madeira, @ateliê.casa.de.madeira. Que chique falar isso. Ela é uma das fundadoras desse espaço, que é um espaço educacional e cultural lá em Ubatuba. Eu tive a chance de conhecer e eu fiquei apaixonada. Eu, junto de 2 amigos, artistas incríveis, Wesley e Amanda.
Amanda, que foi convidada...
Segundo podcast.
No segundo episódio, tá? Então, se você quer conhecer a Amanda, escute o segundo episódio deste podcast, ok?
E nós fomos convidados para ajudar na pintura e decoração desse espaço, que é um espaço lindo, 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 lindo. O principal, assim, que mais me cativou é a maneira como eles conectam as crianças à arte e à natureza. E, pô, é um espaço na praia, né? Então é muito louco, é uma vivência muito linda. E lá dentro tem as três educadoras, que é a Josefina, a Nath e a Dabi, que são outras duas educadoras maravilhosas que compõem esse espaço. E é isso, eu fico muito feliz de ver mulheres na linha de frente, assim, da educação. Eu acho que as minhas maiores inspirações são mulheres. Então, isso já diz muito.
Gabi, muito maravilhoso conversar com você. Muito obrigada por ter indicado essas mulheres maravilhosas, esses espaços culturais, né? Esses projetos tão incríveis e que é muito importante que as outras pessoas conheçam. Por isso que eu gosto de trazer pessoas assim que eu gostaria que outras pessoas escutassem mesmo, né? Pra poder ficar uma conversa bem fluida, assim. Ah, eu gosto de conversar com você, então eu viria um podcast com você, sabe? É isso, entendeu? E buscar pessoas que eu conheço e tal, para que essas pessoas sejam ouvidas e sejam conhecidas, porque eu enxergo muita potência em cada uma das pessoas que eu trago pro Grita Mulher. Muito obrigado pela sua participação, tá? Você é incrível, você é amiga, você é coordenadora, você dá risada, você toma vinho e come batatinha, entendeu? Então, isso é ótimo. Eu acho que amizades assim têm que ser mantidas e preservadas. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar. Você é uma profissional incrível e uma profissional também que me iniciou também nesse mundo e que talvez se não tivesse olhado para mim, outras coisas não teriam olhado. Então eu te vejo muito como uma pessoa que me abriu uma oportunidade para eu me descobrir, que eu me descobri pra caramba, porque hoje eu continuo trabalhando com isso e gostando tanto, que é, né, a questão da educação social, da educação popular, que é algo assim que eu realmente peguei pra mim e que faz parte de tudo que eu penso e falo e estudo. Fala quais são as suas redes sociais, tá? Onde as pessoas te encontram, algum projeto que você tem. Passa aí.
Obrigada, Lai. Obrigada pelo convite. É isso, eu morro de vergonha de falar, mas é engraçado conversar com você. Eu gosto muito. E foi uma conversa. Muito obrigada, sério. E eu não falo nem só por isso, mas, meu, é muito tempo de amizade, como você disse, a gente já passou por muita coisa. E é o que eu falei há uns dias atrás, que a gente se vê crescer e passar por vários processos, isso é muito louco. E eu fico muito feliz de te ver nessa área ainda da educação, que eu sempre te vi como uma potência muito grande dentro disso. A educação precisa de ti.
Eu preciso da educação também.
Eu tô no Instagram como arroba cravecanela, F no final, cravecanela, e é meu Instagram pessoal. Eu tô também como Lua Capão, como eu disse, eu sou artista, tem um pouquinho da minha arte por lá, pra quem quiser conhecer, e como arroba ateliê Capão, que é um espaço dentro da nave, é um ateliê que eu tenho voltado pra periferia, porque a periferia produz a arte ali dentro, sabe? Seja um espaço bem acolhedor, e enfim, tô com muitos planos, logo saem umas novidades. E como ateliê Nave Capão, que é o nosso espaço no Capão Redondo. E é isso, gente. Dá uma olhadinha lá, eu vou ficar muito feliz.
Gabi, fala um arroba da nave, pra quem quiser acompanhar, fazer uma doação, alguma coisa assim, na nave.
É isso, é o arroba Nave Capão. E lá tem tudo. Se vocês fuçarem, vocês vão ver como ajudar, como apoiar, como funciona o nosso educacional, como funciona o nosso acolhimento, os projetos que a gente tem lá dentro. Dentro do arroba Ateliê Capão também, explico um pouquinho. Mas é isso, dá pra dar uma olhada. Não esqueçam que a periferia é potência, fé nas crianças.
Fora genocida.
Fora genocida.
E, gente, muito obrigada por ouvirem até aqui. Eu fiquei muito feliz porque agora eu estou com o microfone muito melhor para gravar. Então, espero que vocês gostem. Porque, assim, a gente que é produtora independente de conteúdo, a gente, faz um corre danado. Se você gostou desse podcast, quer me conhecer, pra gente trocar uma ideia, ou quiser mandar alguma pergunta ou alguma coisa, você encontra no Instagram, o arroba Projeto Grita Mulher, e o meu no arroba Eulaila Barbosa. tá bom? Muito obrigada, Gabi, pela sua presença e até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.